Nós chegamos realmente ao contacto até Mahoma, fruto fundamentalmente de uma enorme resiliência por parte de duas resistentes, dois membros do Conselho de Administração da TMOM, que realmente sempre acreditaram que era possível encontrar uma solução, e na sequência, digamos, de diversas iniciativas anteriormente colocadas face a outros empresários, a outros investidores, que rejeitaram, portanto, dar este passo em frente e assumir este risco, realmente falaram connosco. E aquilo que me ocorreu naquele momento, eu na qualidade de presidente da AIMP, Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, quando visitei a empresa, aquilo que me ocorreu foi, obviamente, um enorme desgosto, porque se efetivamente a TMOM não resistisse, seria naturalmente uma vergonha para o país, uma vergonha para o setor, uma vergonha também para o Conselho, porque realmente a marca TMOM e a empresa TMOM é efetivamente um ícone da indústria de mobiliário, quer em Portugal, quer no estrangeiro. E, portanto, isso obrigou-me desde logo a dizer, não, eu vou procurar uma solução. E fui ao encontro de um outro colega, que realmente é empresário também do setor, com um enorme sucesso, e que eu vislumbrei nele uma enorme capacidade de me ajudar, digamos, aqui num processo de recuperação da TMOM. Temos ambos, digamos, o mesmo objetivo, temos mindsets diferentes. Ele muito mais vocacionado para a área da internacionalização e do mobiliário, e eu talvez muito mais vocacionado para a área da gestão propriamente dita, para mais parte da área administrativa e financeira e das operações. E, portanto, juntando estas duas competências, nós decidimos avançar, porque acreditamos fundamentalmente no corpo, no talento, nos recursos humanos da TMOM. Acreditamos na sua capacidade tecnológica, acreditamos na sua capacidade de design de produtos que engriou ao longo do tempo, e fundamentalmente acreditamos num mercado internacional em que a TMOM hoje é líder nacional, é a maior empresa portuguesa em vendas online no nosso setor, vende cerca de 67% das vendas no mercado online e exporta 98% da sua produção. Portanto, isto significa que a TMOM tem muito mais nome no estrangeiro, muito mais notoriedade no estrangeiro do que propriamente em Portugal. É claro que a situação é difícil, é uma situação realmente de muito estrangulamento do ponto de vista económico e financeiro. A empresa, digamos, caiu com um patamar de alguma dificuldade. Nós contamos com o apoio de todos, e quando digo todos, já contamos com o apoio do Sr. Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal, que realmente reconheceram a TMOM como sendo um projeto de interesse municipal. Contamos com o apoio de muitos fornecedores, muitos deles, no meu conhecimento pessoal, porque são os nossos associados à IMPA, ou são nossos colegas de negócios noutros negócios, e também, obviamente, também já estamos em conversas também com a banca e com todos os players, portanto, para termos o conforto de acreditarem que este projeto pode ser viabilizado e criar-se realmente uma estabilidade e uma sustentabilidade económica, social e ambiental na empresa e também para todas as pessoas que lá trabalham, que seria naturalmente um flagelo social se a empresa colapsasse. E, portanto, nós penso que assumimos isto sem sombra de dúvidas, com um espírito muito de sacrifício, com um espírito muito de assunção de risco, com um espírito muito de querer fazer alguma coisa pelo setor e para Portugal, antes de tudo, porque neste momento o que a empresa precisa é do nosso apoio e da nossa capitalização, porque realmente a empresa está em dificuldade e, portanto, estando em dificuldade, ela precisa de apoio, não precisa que lhe retirem nada. Também não há nada para retirar neste momento, em boa verdade. Mas há um grande potencial e um grande futuro pela frente.
Os senhores deram aqui, permita-me esta expressão, deram uma nova vida a quem trabalha na TMOM e evitaram aqui uma situação que poderia resultar num impacto económico e social considerável, não só para o Conselho de Tomar, mas também aqui um pouco para outros concelhos da região do Médio Tejo. É um ato de coragem aquilo que os senhores fizeram.
O papel do empresário, a responsabilidade social do empresário, é um tema que muitas vezes é muito estudado nas universidades em Portugal, e é um tema que para quem é da gestão e para quem é empresário tem sempre este tema presente na sua postura, salvo raras exceções, mas isso cada um saberá de si. Agora, naturalmente que os empresários são pessoas sensíveis a este tipo de tema, a este tipo de problemática, e portanto é natural que quando alguém, designadamente eu, como dirigente associativo, sou colocado em frente a uma situação que deveras se percebe imediatamente que a função social do gestor, a função da responsabilidade social, a função, digamos, de procurar uma alternativa e uma solução para profissionais que deram a sua vida, que deram o seu corpo, que deram a sua alma a uma empresa durante muitos deles 15, 20, 30, 40 anos, que seria realmente muito pernicioso, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista do equilíbrio das próprias famílias e do seu bem-estar em termos de saúde, não é? Aquela história da definição de saúde é toda uma situação de bem-estar, o bem-estar e equilíbrio, não só de saúde, não é? Eu acho que nós aqui assumimos muito essa dor, partilhamos connosco próprios a dor que seria o impacto causado a terceiros. E esses terceiros também não seriam só os trabalhadores, porque se a empresa colapsasse, todos os credores da Temaoma praticamente não receberiam nenhum pelos créditos que lá têm. Portanto, neste momento direi que todos, sem exceção, trabalhadores e fornecedores, têm todo o interesse em ajudar a viabilizar a Temaoma, porque se assim não o fizerem, se assim não o quiserem, digamos, o risco de não receberem nada é muito, muito elevado, não é?